Muito boa tarde, 17 horas, 2 minutos em Bagé. Estamos iniciando mais uma edição do Redação News aqui na Rádio Cultura de Bagé, a pioneira. 73 anos a serviço da comunidade bagense e regional. Eu sou o radialista José Wilson Torres da Cruz e vou acompanhá-los até o final desta edição. A redação é sempre das 17 até 18h45, em nome do Maria Café e também Iluminare Eventos. Aqui me acompanha todas as tardes o nosso querido operador e também, por vezes, editor de matérias do Redação, o nosso Vanderlei Assis. Aliás, eu quero aproveitar mais uma vez e mandar um abraço para Maria, mãe dele, né? Esposa do meu querido Vilmar Assis, um meu parceiro de muitos anos aqui na rádio, né? Oriundo de Livramento, da Rádio Cultura de Livramento, depois veio para cá, teve na Rádio Pacaraí Dom Pedrito, enfim, sempre aqui ao nosso lado. Grande abraço para Maria, por extensão também para o Vanderlei e para o meu querido Vilmar. Muito legal, muitos anos de vida, Maria. Minha parceira de muitos anos aí nessa vida de rádio que eu iniciei lá em 1969, e essa relação com o pessoal que veio aqui para a Rádio Cultura, quando eu vim para cá nos anos 70, né? A partir daí já a gente começou a se relacionar. Muito bem, já para iniciar o programa, vamos conversar com a nossa querida Júlia, que é a diretora do IFSU Campus, ou Camp Bagé, né? Que vai nos falar a respeito das atividades extracurriculares, mas são muitas as atividades internas, administrativas, que estão sendo feitas, mesmo com todo esse controle, né, do coronavírus, né, e de falta da proximidade, né, com os alunos, um distanciamento social que foi imposto em função desse Covid-19. E a gente vai estar conversando agora, porque ela tem um recado muito importante para os alunos da rede. Querida amiga, muito boa tarde, prazer te receber no Redação. E ao vivo hoje, né, comigo aqui no estúdio.
Uma boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Zé, muito obrigada por esse espaço que sempre nos é concedido. E é um prazer poder estar aqui falando ao vivo, né?
Que legal.
Nesse momento, então, que a gente está tentando se organizar para quem puder ficar em casa, se prevenindo, se precavendo, mas a gente possa sempre estar passando as informações e orientações para tentar se ajudar aí a passar esse momento.
É verdade. E, na verdade, assim, vocês têm um carinho muito grande com os alunos aí, porque tem muitas pessoas que são pessoas oriundas de bairros, de baixa renda, e que vocês têm uma preocupação imensa. Me fala um pouco sobre essa questão da ajuda que está sendo prevista, alimentação, para os alunos da educação básica, mas como vocês têm ensino médio, por extensão, vai atingir também esses alunos, suas famílias, enfim, né? E superior também. Fala um pouco sobre isso.
Há um recurso que se chama PNAE, P-N-A-E, que ele é um recurso, né?
É o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né?
Ele vem destinado para alimentação escolar, para escolas que têm refeitório, que não é o caso do IFSU. Mas, agora, então, saiu uma portaria onde se autoriza utilizar todas as instituições de educação básica, podem utilizar esse recurso para comprar cestas básicas para estudantes em situação, né, que foram atingidos, então, socioeconômico, em razão da pandemia.
Claro.
Então, hoje o Campus Bagé não conta só com a educação básica, certo. Nós temos educação superior também. Então, nós vamos fazer um levantamento, né, que é a partir de um questionário, que logo eu já vou passar o link, como que o estudante faz para entrar. Então, o levantamento da necessidade dos estudantes do IFSU, para que a gente possa organizar e prever a distribuição de cestas básicas. Então, como que vai funcionar? O estudante vai entrar ali. E eu já posso falar o endereço para entrar?
Sim, claro, né? Sim, perfeito.
Então,
sim.
O caminho mais rápido é digitar IFSU, então entra na página do IFSU Campus Bagé, IFSU, desculpa. Se digitar IFSU no Google, já vai aparecer, ok? Entrando no IFSU, bem à esquerda em cima tem nossos campos e polos, ok?
Certo.
Entra em Campus Bagé, chegando, quando abre Campos Bagé, tem uma notícia que diz assim: IFSUL inicia pesquisa de levantamento de necessidades para a distribuição de cestas básicas. Ali já está, clique aqui para acessar o formulário, ok? Então, vai no IFSUL, clica no mapinha, vai em Campos Bagé e clica na notícia que fala do levantamento de necessidades para a distribuição de cestas básicas, ok? O que, que o formulário contempla? Dados socioeconômicos dos nossos estudantes. Então, ele vai preencher o campus, o seu nome completo, o número de matrícula, os estudantes todos têm acesso ao QE acadêmico, que é um sistema do IFSUL, e lá você pega seu número de matrícula, curso, telefone, endereço, depois começa número de integrantes da família, a renda familiar, se ingressou por cota, se recebe auxílio financeiro do IFSUL. E, por último, Zé, um item muito importante, que é, ele precisa ser descrito, que ele pergunta, dificuldades enfrentadas pela família nesse momento de pandemia e de isolamento social. Aqui...
Que eu acho que essa é a questão principal, né?
Eu acredito, com certeza, eu também acredito que essa seja a questão principal, porque o estudante, seja ele chefe de família ou não, porque nós temos estudantes chefes de família, ou aquele em que o chefe da família teve a sua renda prejudicada, ele vai descrever ali qual a situação atual da família. Ah, houve alguém que ficou desempregado, precisaram começar a ajudar uma outra família, né? Tem alguém, às vezes, com problema de saúde que precisou parar de trabalhar. Então, todas essas questões, elas são essenciais. Por quê? Porque esse formulário, ele vai ser avaliado pelo Departamento de Gestão e Assistência Estudantil do IFSUL. Esse departamento, ele conta com psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros. O que, que eles vão fazer com essas avaliações? Vão tentar traçar um perfil das necessidades dos estudantes e, a partir disso, nós elencarmos e poder distribuir as bolsas, as cestas básicas, né, que vão ser nesse formato, realmente para pessoas que estejam passando por necessidade nesse momento tão caótico que nós estamos vivendo. Então, a gente pede ali no questionário que os dados sejam verdadeiros, que só solicite se realmente tiver necessidade, para que a gente possa contemplar realmente aquela família que hoje não tem condição de comprar o mínimo para uma refeição básica, certo? Os dados todos eles vão ter que ser comprovados, então, renda da família, essas questões, né? Tudo isso nós vamos avaliar para ver se realmente bate com o que está registrado no IFSUL. Ok? Então, vai ser avaliado, a gente vai ter uns dias aí. Depois, se comprando as cestas básicas, nós passamos a entrar em contato para fazer a entrega.
Certo. Aliás, tu falou agora há pouco nos chefes de família. E aí tem um detalhe muito interessante, né? Que a gente sempre trabalha muito com a figura da mulher chefe de família, mas tem muitos casos em que são, inclusive, homens, né, solteiros, que acabaram ficando com filhos, com a tutela ou com a guarda do filho, né? E que também merecem esse apoio, né?
Exatamente. Exatamente. Então, a ideia é essa, é nós tentarmos. E uma outra questão importante é que o PNAE, o recurso do PNAE, nós podemos usar só para os alunos do ensino médio. Mas nós vamos fazer o levantamento de todos, por isso todos os alunos do IFSUL, independente se é estudantes dos nossos cursos integrados ou dos cursos superiores, vão se inscrever. Porque nós vamos avaliar a questão de vulnerabilidade dos estudantes de ensino superior para podermos usar recurso próprio para poder também atender esse público do nível superior.
Claro. Júlia, inclusive, tem muitas pessoas que acabaram indo para o desemprego, para o subemprego, coisas dessa natureza.
Exatamente.
Né? Então, eu acho que é deveras importante, né?
É muito importante. Nós vamos fazer esse questionário, existe outros questionários depois que nós vamos fazer, que é tentar mapear grupos de risco dentro da cidade, mas em especial na comunidade interna do Campus Bagé. Então, nós estamos tentando, estamos alertas, diante, né, do que está acontecendo, para contribuirmos de alguma forma para esse momento.
Claro. Mais algum registro administrativo ou mesmo acadêmico que tu queira estar fornecendo para os nossos amigos neste momento?
Eu gostaria de aproveitar para registrar, Zé, que na data de ontem, o grupo de diretores do IFSUL teve reunido. Está cancelado o vestibular de inverno da instituição, certo? O de inverno não vai acontecer. Para o de
que
verão,
seria em agosto?
Assim que nós começarmos, seria em junho.
Em junho, certo.
As inscrições já estariam abrindo, né? Nós estamos em final de abril, ela geralmente ia até meados de maio, prova em junho. Este vestibular está cancelado. Então, o vestibular de verão está mantido. Assim que nós começarmos a organizar o calendário, recuperação e retorno, nós publicaremos a nova data e aí eu vou novamente pedir um espaço para o amigo para que a gente possa estar conversando sobre.
Com certeza. Eu quero aproveitar aqui essa oportunidade, são 17 horas e 13 minutos, estamos com um programa ao vivo aqui na Rádio Cultura de Bagé. Estou falando com a Júlia, que é diretora do IFSUL, Rainha da Fronteira, e eu quero aproveitar, Júlia, para fazer um registro aqui. Eu estou também, está te ouvindo, o professor Roberlaine, que é o nosso reitor da Unipampa, e o prefeito tem feito vários elogios a vocês, a conduta de vocês, dirigentes das nossas universidades, no teu caso do Instituto Federal, sobre as ajudas, né, não só no campo acadêmico, mas também técnico, e aí técnico geral, e de ajuda que vai ser emprestado, né, à Prefeitura Municipal e às pessoas atingidas pelo coronavírus. Professor Roberlaine, boa tarde.
Boa tarde, seu Wilson. Boa tarde, a reitora do IFSUL. Prazer conversar contigo mais uma vez com a comunidade.
Muito legal. Eu quero fazer esse registro aqui de público para os dois. A Júlia está me ouvindo ainda. E cumprimentar vocês os dois, porque vocês têm, inclusive, oferecido não só a ajuda acadêmica, daqui a pouco mais o professor Roberlaine vai falar sobre isso, né? Até tem uma entrevista que eu vou rodar daqui a pouco mais com a Débora, que é uma técnica de Uruguaiana, que vai falar sobre o trabalho que estão sendo feitos, né, de levantamento sobre corona. E também quero registrar aqui que o prefeito falou muito elogiando vocês por terem fornecido álcool gel, enfim, uma série de condições para o trabalho da área de saúde. Júlia.
Oi. Então, eu acho que essas duas instituições, tanto o IFSUL como a Unipampa, né, o trabalho de todos os nossos servidores, realmente assim, é um momento que nós temos que fazer o que realmente estamos fazendo, que é mostrando o nosso trabalho, são instituições de ensino, pesquisa e extensão. E nesse momento, né, mais do que nunca, mostrar tudo o que desenvolvemos dentro dessas instituições, que de alguma forma agora auxiliam para que a gente possa pensar em soluções para sair dessa situação e também como viver esses momentos de uma forma não tão agressiva, digamos assim, do que poderia ser. Então, parabenizo, aproveito a oportunidade, parabenizar pelo grande trabalho da Universidade Federal do Pampa na nossa cidade e dizer que o IFSUL também é sempre parceiro e que essas duas instituições só têm a somar na comunidade. Parabéns, Bagé ganha com essas duas instituições. E parabéns aos servidores dessas duas instituições.
Professor Roberlaine.
Bom, eu só tenho que dizer para a reitora Júlia que a recíproca é verdadeira. Para nós, a Júlia sabe disso, é uma, digamos assim, é quase que uma obrigação nós, como uma instituição federal, como servidores públicos, agir, né, como nós estamos agindo nesse momento. Nós temos gente, nós temos técnica, nós temos expertise para poder atuar e estamos fazendo isso. Não gostaríamos de estar passando por esse momento, lógico que não, mas se estamos passando, estamos aqui para dar nossa contribuição. Eu estou muito feliz com esse trabalho, irmanado, Receita Federal, Instituto Federal Sul, é um trabalho assim que são inúmeras agentes que estão atuando e nós somos mais uma ponta, uma parte, que estamos fazendo e tenho a convicção que os resultados estão aí. Bagé, no Rio Grande do Sul, mas falando especificamente de Bagé, os números deram uma estacionada e eu tenho a convicção que foi exatamente as medidas que a gente vem adotando, administrativas, falando aí da prefeitura, e a nossa contribuição, humildemente, tem feito também a sua parte com a distribuição de material de higiene, higienização, o álcool e tantas outras coisas. É isso. Obrigado.
Professora Júlia e professor Roberlaine, fica um desafio daqui para frente, talvez com um novo comportamento a nível de trabalho na universidade, no IFSU também, dando uma continuidade nesse trabalho que está se iniciando neste momento? Júlia, primeiro.
É verdade. Continua o desafio. Eu acho que todas essas situações, assim, que elas não são esperadas, elas nos desafiam e nos conduzem, né, para nós que somos instituições de ensino e pesquisa, a tentar buscar, né, não digo soluções, mas alternativas de viver cada desafio, então, que se propõe. Eu aproveito também, assim como o professor Roberlaine coloca a atuação da prefeitura, eu também gostaria de destacar aqui, né, sabe, que quando a gente... Então, a gente sempre está sendo atacado de alguma forma, né?
Sim.
Nunca está bem, às vezes agrada uns, agrada outros. Então, é importante que a gente destaque as posturas positivas e o que está dando certo. Então, acho que a postura que a Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde vem adotando, em parceria, claro, com outras instituições, ela foi mais adequada para o momento. Mesmo tendo resistência, mesmo tendo algumas contrariedades, mas ela foi adequada e eu acho que nos conduziu para um bom caminho, que talvez Bagé estivesse numa situação bem mais complicada do que nós estamos vivendo hoje. Então, acho que isso é importante destacar, né?
Sim.
E continuamos, sim, desenvolvendo esse trabalho e mais a proposta, né? Do agora, todos os editais que têm saído de ensino, pesquisa e extensão, eles são direcionados os recursos para desenvolvermos atividades, ações, de prevenção e combate ao Covid-19. Então, o trabalho ele vai ter continuidade e os desafios, de alguma forma, nós vamos superando pouco a pouco.
Essa expertise que já foi adquirida, inclusive, pela Universidade Federal é importante, professor Roberlaine?
Não, sem dúvida. Nós estamos vendo notícias aí na imprensa nacional. Esse trabalho está sendo realizado de pesquisa, liderado pela UFPEL e com a parceria de várias outras instituições. A Unipampa está também nesse projeto. É um trabalho que vai servir de referência no mundo.
Certo.
Porque a Covid não é um problema mundial. E esse estudo, que a gente está tendo a oportunidade de participar, ele vai ser uma referência. Então, com certeza... isso aí está nos instrumentalizando também como instituição, nós docentes, os alunos, os técnicos, todo esse envolvimento. E o que a gente também está muito claro, Zé Wilson e a Júlia também acho que vai concordar comigo, a vida não vai ser mais a mesma.
Sim.
A partir de agora, né, a nossa vida não vai ser mais a mesma. A gente vai ter sempre um fantasma nos rondando, né, infelizmente. Porque essas coisas já vinham acontecendo, não é de hoje, né?
Sim.
Só que tivemos o H1N1, só que nunca foi com essa gravidade, com essa letalidade, né, que houve agora. Mas agora você deu o sinal de alerta.
Sim.
A gente tem que estar preparado para essa síndrome respiratória, para esse problema. E nós, como universidades, agora estamos nos adequando a essa nova realidade. E quando eu falo essa nova realidade, não é só enquanto apoiador com atividades de pesquisa. Como é que vão ser as nossas aulas a partir de agora? As nossas aulas vão ter que, a partir de agora, ter um protocolo diferenciado.
Sim.
Nós não vamos poder ter mais uma turma como a gente tinha, uma sala de tantos metros quadrados com 50 alunos. Essa sala, enquanto a gente não tiver uma vacina, alguma coisa que nos dê uma segurança, a gente vai ter que ter 20 pessoas, ao invés de 50. Essas pessoas vão ter que estar de máscara, vão ter que estar de luva daqui a pouco.
Sim.
É tanta coisa, porque esses protocolos vão mudando a cada dia.
Claro.
Então, a nossa vida não vai ser mais a mesma. Essa experiência vai nos dar as condições para que a gente se prepare. Mas, realmente, a nossa vida vai mudar. Vai mudar. E, claro, eu espero que seja para melhor.
Sim.
Na questão de humanidade, agora saindo um pouco da ciência, a gente está vendo, né, a falta que faz a gente estar perto de um ente querido. Então, os nossos valores serão outros a partir daí. E os nossos costumes, a nossa forma de nos relacionar vai ser diferente.
Com certeza.
Mas é isso, eu acho que a gente tem que estar preparado, tem que discutir. E a universidade, o Instituto Federal, a prefeitura, todos os órgãos, né, A gente vai ter que conversar, dialogar cada vez mais, para que a gente consiga passar por esse momento e conseguir manter as nossas atividades. Nós não estamos alheios à questão econômica.
Claro,
claro que isso é importante. E nos preocupa muito, né, o desemprego.
Sim.
Até quando vai isso? Mas a saúde, a vida, está em primeiro lugar. O governo tem que abrir mão das suas reservas, como está fazendo agora, com R$600, que é um pouco para amenizar, né, as pessoas que estão desempregadas. E, como eu disse antes, né, a gente está fazendo a nossa parte. Mas é um contexto muito complexo, né? É um contexto que extrapola enquanto universidade, e a gente está inserido nesse contexto, porque a gente tem parentes, amigos, e a gente também se comove com toda essa situação e procura dar nossa contribuição.
Aliás, é isso que eu queria provocar vocês os dois, porque em ambas instituições vocês acabam tendo alunos de fora da cidade também, né? No caso da universidade, até do exterior, né? E aqui no IFSU, Campus Bagé, também tem gente de fora, né, Júlia?
Nós, nos cursos superiores, sim.
Sim.
Nós temos um número não muito grande,
sim,
né, de estudantes, mas nós temos... Uma comunidade considerável,
uhum,
e que com certeza, né, já dependia de recursos da assistência estudantil.
Sim.
E agora, vivendo uma situação atípica, né, muitos voltaram para casa,
sim,
muitos não sabem nem se retornam.
Sim.
Então é um outro trabalho também que terá que ser feito, né, que é,
claro,
o resgate, o nosso retorno, como o professor bem colocou, né, como serão nossas relações ao retornar, né, como que, uhum, vão ser, porque as relações afetivas, principalmente pensando nos institutos federais, nós temos estudantes de educação básica.
Sim.
Nós temos estudantes que chegam aqui com 13, 14 anos. Então, são estudantes que a gente trabalha, e é o perfil dos institutos federais, muito que trabalha essa questão afetiva. Como que vão ser essas relações, né? Como que elas vão se dar e ter continuidade? Então, um desafio para nós, educadores, para as nossas relações, né, no que se, quando começamos a tentar configurar um retorno.
Com certeza. Júlia, não sei se tem mais algum registro, depois eu vou seguir conversando aqui com o professor.
Não, seria isso.
Mas só reforço, acho que aquele pedido, né, da questão do questionário, para que as pessoas, né, tenham acesso.
Isso, eu vou, né, reforçar e vou deixar um telefone também para informações, pode ser?
Pode.
Então, o formulário para levantamento das necessidades, ele está disponível em... Entra na página do IFSU, quando chega na página do IFSU, vai lá no mapa que tem nossos campus, clica em Campus Bagé e vai na notícia que diz levantamento das necessidades socioeconômicas.
Sim.
Bom, lá já vai estar direto o link para o formulário, depois é respondido, envia, né, e está feita a sua parte, né, o estudante já... se manifestou, colocou sua demanda e sua necessidade. A gente pede mais uma vez que realmente veja uma real necessidade para que a gente possa contemplar as pessoas que hoje estão vivendo numa situação de não terem condição de comprar o mínimo de uma alimentação básica para sua família. E após isso, então, a gente vai entrar em contato para anunciar, então, os contemplados e fazer a distribuição da cesta. Certo?
Certo.
Posso anunciar o telefone, Zé?
Pode, por favor.
Então, o telefone fala direto com a nossa colega Fabiane, que ela é responsável pelo setor de assistência estudantil do Campus Bagé. É 53-999-38-2140.
Muito bem.
999-38-2140. Certo?
Certo. Só também faz o último registro aqui, antes de terminar a tua fala, sobre a questão do vestibular de inverno.
O vestibular do inverno, então, ele foi cancelado. Não teremos o vestibular e nem o processo seletivo, porque o IFSU conta desde o ano passado com vestibular para, curso, para metade das vagas dos cursos superiores e processo seletivo para os cursos integrados em nível médio. Esse processo do inverno foi cancelado e a data do vestibular e processo seletivo de verão, assim que nós começarmos a organizar nosso calendário e previsões de recuperação, será comunicado também a data do vestibular.
Muito bem.
Processo seletivo.
Muito legal. O professor Robert Lane continua na linha, te ouvindo. Não sei se tu quer fazer a tua despedida com ele.
Sim. Agradeço o professor Robert Lane de poder dividir né, trocar algumas ideias nesse momento que a gente se sente apreensivo e quer muito conversar e trocar ideias com os colegas, aí, principalmente colegas de instituição de ensino. Parabenizo mais uma vez o seu trabalho e de toda a sua equipe, também estudantes que estão envolvidos. Agradeço o espaço, Zé, que sempre vocês estão tão atenciosos e carinhosos com o IFSUL, e nós estamos sempre à disposição. E para a comunidade, né, desejar aí uma boa tarde a todos e a todas, e dizer que o IFSUL está aí, né, na luta de combate, prevenção, para que a gente possa sair dessa, e como o professor Roberlane também destacou, com certeza sairemos pessoas melhores, e ainda bem, né?
Professor Roberlane.
Julia, eu até gostaria de dizer que, em função de toda essa loucura, a gente não pôde ter uma conversa mais de perto, né? Porque eu acredito, assim, que as nossas instituições podem, juntas, né, fazer muito mais. E, com certeza, quando a poeira acalmar, nós vamos ter uma conversa, né, para que a gente possa trabalhar em projetos conjuntos e para poder prestar um serviço de melhor qualidade ainda, mais diversificado para a nossa comunidade. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho, pode ter certeza disso, eu acompanho todo o trabalho que você desenvolve. Então, é um prazer, é um orgulho ter uma colega como você, como o grupo que está todo por trás do IFSUL. Meus parabéns pelo teu trabalho e toda a equipe. Por favor, estenda esses cumprimentos a toda a equipe.
Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês.
Boa tarde.
Boa tarde.
Grande abraço, até.
Um abração. Tchau, tchau.
Tchau, 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 Júlia. Muito legal. Júlia, a diretora do campus Campi Bagé, né, do IFSUL. O professor Roberlane, eu só vou fazer um intervalo e eu não sei se tu quer que eu rode antes da tua fala a manifestação da Débora, que é tua colega e que está fazendo esse brilhante trabalho também aqui em Bagé nesse levantamento, né, com relação aos testes. Eu não sei se tu quer ouvir também. Eu estou à tua disposição para a forma que tu quiser efetuar a tua participação a partir de agora na redação. Eu só tenho que fazer esse intervalo e te pergunto, tu queres que eu rode antes a entrevista dela e tu fica ouvindo também?
Isso, vamos fazer isso.
Então tá, joia. Vamos ao intervalo comercial, tu fica na linha e em seguida a gente já segue falando.
A informação na hora certa. Redação News.
Muito legal, 17h32 aqui em Rádio Cultura de Bagé, hoje aqui na trilha sonora do Redação, Grupo Melim, né, Hipnotizar, ou Hipnotizou, uma composição do Diogo Melim e da Gabriela Melim, são os irmãos, e Rodrigo também, são os três que são compositores e que estão aqui no Redação News hoje, fazendo parte da nossa trilha sonora. Eu conversei aqui na primeira parte do Redação com o professor Roberlane, que é o nosso reitor da Unipampa, e também com a professora Júlia, que é diretora do Campi Bagé do IFSUL. Vou continuar conversando agora com o professor Roberlane e vou oferecer a ele a fala da Débora, que é servidora da nossa Unipampa em Uruguaiana. E eu vou pedir para ti, professor, nos acompanhar aí e acompanhar essa fala da Débora, que é muito importante para que a gente possa seguir em frente na nossa fala aqui. Está ouvindo bem, professor?
Estou ouvindo bem, Zé Luiz.
Então tá, vamos joia.
Escutar a colega
então,
Débora.
A Débora. Então vamos lá, meu caro Vanderlei, 1733.
Muito legal. Eu estou conversando com a Débora e ela vai nos falar um pouquinho sobre a questão da aplicação dos testes em Bagé. A previsão era de que se iniciasse hoje, mas teremos esse trabalho ao longo dos próximos dias também, Débora?
Exato. A previsão era começar hoje, mas como os testes rápidos não chegaram, a ideia é que se inicie o estudo na próxima semana.
Mais ou menos qual é a previsão de você sobre a aplicação desses testes? Qual é o tempo de duração individual por cada pessoa? Qual é quantas aplicações podem ser feitas por dia? Enfim, nos fala um pouco sobre isso.
Na verdade, Wilson, a gente estruturou o estudo para ser realizado pelos agentes comunitários de saúde, que vão ser 20 agentes que vão estar envolvidos com o estudo.
Claro.
Cada teste dura 10 minutos para a realização. E enquanto o agente comunitário de saúde faz o teste, ele vai entrevistar as pessoas. Vai entrevistar uma pessoa, na verdade, no domicílio, né?
Claro.
Infelizmente, você não tem teste para todo mundo. Então, vai ser feito um sorteio do domicílio e no domicílio sorteio de uma pessoa que reside no município para poder fazer o teste rápido, né?
Claro. A ideia é fazer mais ou menos tipo aquele modo que foi aplicado em Pelotas de sorteio por residência de forma aleatória, é isso?
Exato. A gente vai fazer o mesmo procedimento, que é pegar o setor sanitário do município, selecionar 40 e 10 domicílios dentro dos 40 setores.
Além de Bagé, a unidade uruguaiana vai aplicar testes em outros municípios ou somente aqui nessa primeira etapa?
Não, a gente vai realizar o estudo só em Bagé.
Perfeito.
Tem uma solicitação da reitoria e também da prefeitura, né?
Claro, claro. Como é que tu tá vendo, assim, o trabalho feito até agora? Tu tem conversado muito com o prefeito, tem conversado com o Dr. Mário Mena, enfim, com os teus colegas da área da saúde. O que tu pode perceber neste momento da situação atual de Bagé?
Não, a situação atual de Bagé, ela é bem... O que você percebe hoje foi o contágio foi bloqueado, né? Você tem que estar 13 dias sem casos novos, né?
Claro.
Mas não dá para a gente pensar que isso é uma garantia que a doença não continue se disseminando. Então é importante que a população tenha noção disso, que ela tem que tomar cuidado, inclusive no país. A gente reparou muito na rua, as pessoas não estão usando corretamente as máscaras.
Certo.
Elas estão usando a máscara sem posicionar no nariz ou então defendendo o pescoço. E ela tem que tomar muito cuidado com a higiene, porque a gente sabe que o vírus está circulando, né?
Sim.
Então não é porque não estão correndo casos na cidade nesse momento que o vírus não tá infectando outras pessoas, né? Então a gente gostaria muito de pedir isso. E pelo que a gente conversou esses dois dias que a gente teve aqui com a equipe da prefeitura e também com o Dr. Mário Mena, a equipe ela está muito atuante, muito motivada com tudo também e vai fazer um excelente trabalho. Tem certeza disso.
Claro, Débora, a retomada é a partir da próxima semana, evidente que seria hoje, mas como tu falou, em função da falta de testes, vocês pretendem já fixar a equipe por aqui? Como é que vai ser o procedimento de vocês?
Não, essa equipe já foi treinada,
uhum.
Inclusive a gente chegou, e ela vai ficar fixa para realizar as 4 coletas, né?
Então, sim.
A gente trabalha já, o setor de saúde, já conhece as informações que eles vão entrevistar. Então, eu acredito que por esse motivo vai ser muito mais tranquila a condução do estudo, né? Porque vão ser agentes que a população já conhece, né? Inclusive nas áreas de situação deles.
Claro. E os resultados? Qual é a tendência de que já possamos ter isso à vista? Que período, mais ou menos, de tempo?
Nós combinamos com o Dr. Mena que assim que eles executarem as entrevistas e os testes, que eles encaminham para a gente os questionários, e a gente vai tentar digitar o mais rápido possível e fazer alguns parciais.
E esses testes serão feitos na própria universidade?
Não, o teste é rápido, ele faz na hora.
Sim, não, mas eu digo depois da conclusão dos exames.
Sim. A análise estatística vai fazer na universidade.
Certo.
O que
tu daria, assim, de conselho para a população de Bagé? Tu já falou ali da questão do mau uso das máscaras em determinadas situações. Eu, particularmente, defendo que as pessoas pudessem também passar por uma certa orientação. É isso que tu defende também, da população em geral?
Sim. O conselho que eu te dá é assim, quem puder ficar em casa, fique em casa.
Certo.
Porque o distanciamento é extremamente importante, a gente tem visto em vários estudos que ele é imprescindível para que não exista um número excessivo de casos nesse momento e que não sobrecarregue o serviço de saúde. Mas sim, quem sai para trabalhar, então que tome cuidado com a higiene, que lave sempre as mãos, leve álcool em gel e que use a máscara corretamente, né?
Claro.
Também está muito aglomerado, a gente viu agora também saindo do céu por uma fila gigantesca na Caixa Econômica Federal.
É verdade.
Não estão mantendo o distanciamento entre elas. Então isso é importante que elas tenham noção de que não é porque não está acontecendo o caso que o vírus não está circulando, né?
Claro.
Por isso que o que é importante que a população entenda que ela faz parte desse vírus, que ela tem uma participação extremamente importante na não disseminação do vírus.
Eu não sei se tu percebesse aí na série do hotel que essas pessoas ali são pessoas praticamente todas vulneráveis, pessoas que não têm, inclusive não têm celular para fazer o uso de aplicativo, e aí vem para a fila. E isso acaba criando uma situação bem constrangedora, né?
Exato, exato. Não, a gente estava justamente conversando sobre isso, né? Infelizmente, nosso país é extremamente desigual. E que a partir disso a gente vai verificar na ocorrência da pandemia o peso disso, né? O impacto. Então, eu concordo plenamente com você. Se as pessoas tivessem acesso, mais acesso, elas gostariam ali, né?
Claro.
Mas, infelizmente, o que a gente tem que fazer agora é aconselhá-las a que elas façam as principais medidas de higiene e que elas mantenham, pelo menos, a distância, né? Porque elas estavam muito próximas umas das outras.
Claro, e sim.
Exatamente.
E tu pode perceber, inclusive, Débora, deve ter percebido isso visualmente, que inclusive as pessoas, a maior parte delas não estão usando máscara, né?
Exato, nós percebemos desde que a gente chegou aqui em Bagé.
Uhum.
A gente tem olhado para o Uruguaiana, as pessoas do Uruguaiana estão usando mais máscara do que
aqui. Certo. Certo. Ainda voltando só para nós fechar, eu sei que tu está já com o pé na estrada aí, eu quero te agradecer muito pela atenção que tu está tendo comigo, também a Jennifer, enfim. Desejar primeiro de tudo um bom trabalho para vocês. Eu vou estar conversando com o professor Robert Lane logo após sair no ar a tua entrevista aqui. Mas também quero assim, ó, que tu só faça uma fala final aqui sobre, até tranquilizando as pessoas, porque elas vão ser abordadas em suas casas. Como é que vai ser o procedimento?
Na verdade, os agentes, eles vão receber o sorteio da casa,
uhum.
Eles vão bater na casa e falar que eles estão aplicando um inquérito populacional do município e que eles gostariam de ter alguns minutos da pessoa para a realização do teste e também para fazer a entrevista, né?
Claro.
Nesse caso, eu acredito que as pessoas não vão ter problema, galera, porque
sim,
vai ter um agente que vai, provavelmente vai conhecer, que vai trabalhar ou não, porque é uma estratégia de saúde da família do bairro onde ela mora, né?
Claro.
E que ela dê as informações e perceba que fazer um teste é uma oportunidade hoje, né?
Sim,
porque
sim.
Você está vendo que já está até alguns lugares já estão cagando esse teste. Então, se a pessoa vê, isso é extremamente importante que se tenha acesso a essas informações para conseguir retornar para a população algo mais preciso e real, né?
Como esse sorteio vai ser aleatório, evidente, vocês vão utilizar também o centro da cidade?
Não, sim, vai estar a cidade toda.
Sim.
Ele contemplou toda a cidade, ele representa a amostra da cidade.
Querida amiga, eu quero te agradecer muito pela presença aqui no Redação News. A gente vai conversar muito ainda ao longo dos próximos dias e está sempre à disposição aqui o nosso Redação. Um abraço, tudo de bom, tchau, boa viagem aí.
Obrigada.
Tchau.
Muito bem, 17h41, professor, eu acho que ela pegou muito bem, né? Analisou muito bem a situação de Bagé, as informações que foram passadas ao grupo da saúde, né, da epidemia, ligados à Unipampa, estão muito bem assessorados e com muitas informações. E eu acho que ela conseguiu captar muito bem nessa fala, não é isso, professor?
É verdade, sim. A professora Débora e a professora Jennifer estão fazendo um excelente trabalho.
Uhum.
Um trabalho que contempla o liderado pela UFIPEL.
Sim.
E esse específico aqui em Bagé. A convite do prefeito Lara, do secretário Mena, houve o convite e elas vieram aqui da forma mais prestativa, porque a gente está vendo toda essa loucura, né?
Claro, então, sim, sim.
O trabalho que elas estão desenvolvendo lá em Uruguaiana, e mais esse trabalho aqui em Bagé, mas a gente não podia deixar de atender esse pedido, né?
Sim.
Do Dr. Mena, do prefeito Divaldo, pela parceria que a gente tem aqui com o município. Então, é um grande prazer para nós e isso é um importante serviço que a nossa universidade vai estar prestando para a comunidade bagiense e também para todos, né? Porque é um trabalho que vai servir de referência para muitos outros que vão vir daqui para frente.
Claro. Aliás, tu falou no início da tua fala aqui, professor, sobre a expertise. Eu acho que a partir de agora é uma expertise que pode ser colocada de uma forma definitiva, né, daqui para frente, em favor não só da nossa comunidade de Bagé, da comunidade uruguaiana, mas, enfim, para todos os lugares onde tem campus da universidade.
Não, sem dúvida, sem dúvida. O fator sempre que acaba dificultando para a gente executar o trabalho são as restrições financeiras. Eu...
Claro, sim.
Mas agora, quer dizer, o governo está tendo que destinar os recursos para esse problema, não, nem poderia ser diferente.
Uhum.
E aí a gente está podendo dar a nossa contribuição. Mas com certeza, um trabalho desse, como já está sendo executado no Rio Grande do Sul, como um todo, em 9 cidades, o trabalho com o professor Pedro Alau, que você
claro.
Conversou com ele ontem, né?
Sim, sim, sim.
E ele mais ou menos deu um panorama. E, sem dúvida, esse trabalho, se puder ser replicado nos outros municípios, vai ser muito importante.
Claro.
E o trabalho é tão pioneiro
sim.
que o trabalho vai se expandir agora para o Brasil inteiro, né?
Sim,
esse
sim.
trabalho, liderado pela UFIPEL e podendo contar com a nossa colaboração também, ele vai fazer entrevistas em 133 cidades do Brasil inteiro, para que possa ter essa visão baseado nesse modelo que está sendo adotado aqui.
Claro. Tu sabes que ontem entrevistei o prefeito aqui no Redação também, e ele está muito otimista com relação aos resultados futuros, professor, porque aqui nós vamos ter a possibilidade de ter talvez uma das maiores aplicações de testes, né?
Ah, sem dúvida. Isso, eu não sou epidemiologista, a gente está acompanhando. O professor Pedro Alau, o reitor da UFPEL, ele é um epidemiologista renomado mundialmente. Está aí que ele está sendo procurado no Brasil inteiro para dar entrevista, até por causa do seu conhecimento.
Claro.
E eu tenho escutado muito a fala dele e de tantos outros, né?
Tu recebeu esse material que eu te mandei, né?
É o que vai nos validar. Como é isso?
Tu recebeu o material que eu te mandei, né? Da entrevista
de ontem. Sim. Não, a gente tem, hoje a gente está acompanhando tudo, né? Eu pude escutar também na hora, né, da entrevista, eu estava escutando.
Ah, que legal.
Eu te acompanho.
Ah, eu fico muito feliz por isso.
Claro,
viu?
Eu acompanho, amigo.
Ah, que legal.
Mas o que eu ia dizer, esse trabalho, ele vai balizar todas as políticas, né?
Claro.
Já está balizando.
Sim.
O próprio governador Eduardo Leite, ele tem se utilizado, né, dessas duas primeiras partes, né, que foram feitas da pesquisa, e já serviu de base, porque tu deve te recordar que a previsão era retornar às aulas segunda-feira, né?
Perfeito.
Sim. E em função da pesquisa, o governo vai prorrogar mais um pouco.
Claro.
Então, os dados são muito importantes por isso.
Claro.
Porque imagina se não tivesse a pesquisa e o governo determinasse o retorno das aulas.
Sim.
Imagina, isso aí poderia atingir índices estratosféricos, né?
Claro.
Então, a pesquisa está sendo muito importante para que a gente continue com esses resultados, que a gente sabe, né? Uma morte é uma catástrofe.
É verdade.
Sim. Uma morte, então a gente sabe disso. Mas se a gente puder diminuir o que vai ser inevitável, infelizmente, algumas mortes, algumas pessoas infectadas, a gente já vai estar dando uma contribuição enorme, né?
Claro. E daqui para frente, com certeza, isso vai ser uma forte forma, né, de vocês, inclusive, contribuírem nas mais diversas áreas. Eu estava pensando, professor, aqui que vocês também têm área de informática, têm área, inclusive, mecânica, elétrica, e que poderão contribuir para o futuro, né, até para consertos de equipamentos para hospitais, coisas dessa natureza, porque agora foi uma correria enorme, né, para fazer frente a essas necessidades.
Não, eu preciso te dizer uma coisa, na realidade, a universidade, ela sempre teve calcada nas pesquisas junto à comunidade.
Perfeito.
É que, infelizmente, essa pandemia propiciou que agora
adiantasse
a comunidade conhecesse, né?
E adiantasse
tudo isso,
né?
Mas eu tenho que dizer, até em defesa, em defesa dos nossos colegas, né?
Sim.
E eu não estou falando isso só da Universidade Federal do Pampa.
Claro.
Eu falo isso, Zé,
em
nome de todas as universidades, das instituições de ensino públicas e privadas.
Sim.
Muitas delas, né, claro, têm um trabalho forte com a comunidade. Sem a comunidade, a gente não consegue desenvolver, mostrar o porquê de nós estarmos ali. Agora, especificamente no Covid-19, com certeza, né? Agora está tudo concentrado para isso.
Certo.
Essa que é a diferença. A gente tem trabalho de informática voltado para a produção de gado, para a produção de leite, voltado para a indústria. E agora, nesse momento, a única diferença é essa. O foco está todo na Covid, né?
Claro.
Mas eu diria assim, que é um trabalho que agora se consolida mais para a população. Para nós, a gente já conhecia isso, já tinha essa ideia. Mas agora a população está podendo ter essa noção.
E eu acho que além da população, professor, os próprios gestores municipais, e eu estou falando de todos os gestores, não só do prefeito de Bagé, mas da região aqui, os nossos deputados que representam os interesses da região, né, e também as próprias entidades de classe como a CIBA, a COBAMI, a AGE, que poderão, né, usufruir e trabalhar em conjunto com vocês. Eu lembro a tua primeira fala aqui, que tu queria muito a integração com a comunidade a partir da tua chegada aqui em Bagé. Eu acho que isso talvez vai servir como um elo futuro, professor, para outras atividades que virão pela frente, né?
Então, sem dúvida. Eu não posso também desmerecer, entendeu? Uhum. O trabalho de quem estava antes de mim.
Sim.
Agora,
com certeza.
Eu também não posso deixar de falar a minha forma de enxergar.
Claro.
A minha forma de enxergar o trabalho da universidade,
uhum.
como que ela deve se postar, olhando o seu histórico, né?
Sim.
A Unipampa, ela veio para atingir, para atender as demandas em 10 cidades do Rio Grande do Sul.
Sim.
Infelizmente, a gente é obrigado a reconhecer, né?
Claro.
Cidades, né, que infelizmente têm um IDH baixo,
sim.
né, e que precisavam, né, de um impulso em termos de desenvolvimento. E para que a gente consiga efetivamente fazer isso, a gente tem que estar próximo do setor produtivo, tem que estar próximo do poder executivo, do poder legislativo, para que realmente a gente consiga concretizar os projetos, concretizar as parcerias.
Uhum.
Então isso é fundamental, essa proximidade. Vou te dar um exemplo.
Sim.
Ontem eu estava conversando com o vereador Lara.
Sim.
E através do vereador Lara ele entrou em contato com o presidente da Câmara de Vereadores.
Sim.
Para que a gente possa estreitar uma parceria com a Câmara de Vereadores, para que a gente possa ter um espaço na grade de programação da TV Câmara.
Sim.
Então, isso é um trabalho muito interessante,
claro.
Que a gente pode fazer, divulgando o trabalho da universidade,
sim.
trazendo informação, utilizando de um espaço. Imagina, a TV, eu diria que é um dos veículos mais democráticos, eu acho que concorda comigo, né?
Concordo,
assim como o rádio,
sim,
só
sim.
não é mais popular.
Claro,
só não é,
é que
mais
o rádio é instantâneo, né, professor? O rádio é instantâneo.
É instantâneo.
Também.
Uhum. E atinge da categoria A até E, atinge de
sim.
todas as faixas, né? Porque sim. hoje a gente fala, tá tudo na internet. Não, só um pouquinho. Não é todo mundo que tem acesso, que tem um smartphone, que tem um Wi-Fi. Então, essas parcerias que vão se construindo, se consolidando, é fruto dessa aproximação que a gente propicia, busca, junto à comunidade.
Claro. Professor, tu, desde a tua chegada aqui, tu sempre falou que tu estava calcando o teu trabalho em cima da extensão e da pesquisa. Isso vai ser o forte da universidade, professor? Também neste ano, embora um pouco nebuloso?
Ah, sem dúvida, né? Este ano é um ano que vai ficar marcado nas nossas vidas.
Totalmente atípico. Né?
Uhum. Totalmente. Como eu falei no primeiro bloco, as nossas vidas...
Uhum.
não serão mais as mesmas, em todos os sentidos, e na universidade também. Mas dentro da universidade, a gente não pode deixar de olhar,
uhum.
de investir, de direcionar todo o nosso potencial para o que é a essência da universidade, ensino, pesquisa e extensão.
Claro.
É isso. Então, com certeza, isso é o que vai estar calcado, né? É uma base da nossa gestão, para que a gente consiga, cada vez mais, investir nisso. E agora a gente está investindo, buscando recursos voltados à Covid. Mas continuamos sendo uma universidade, porque nós estamos pesquisando, nós estamos fazendo extensão, levando conhecimento e também ensino, né? A universidade não parou. A universidade
sim.
continua envolvida com seus alunos
sim.
de forma remota, mas continua. Então, apesar de tudo isso, a universidade continua trabalhando, continua... o seu setor administrativo, de forma remota,
uhum.
com todas as precauções, a universidade está aí. Mas, sem dúvida, a sua razão, como você falou,
uhum.
ensino, pesquisa e extensão, nós não podemos perder isso de vista.
Claro. Professor, agora é uma questão de mérito muito pessoal minha, na minha ótica. Eu sou servidor público municipal, então conheço, já fui gestor público, conheço muito bem essa área, sei das dificuldades, enfim. Mas eu acho que agora, com essa questão da pandemia, ficou bem claro que tanto a educação quanto a saúde deverão ter mais apoio dos nossos governantes, eu estou falando aí governo do Estado, governo federal, estou falando também dos nossos legisladores, tanto estaduais quanto federais, para que, e eu acho que a própria população vai conseguir enxergar melhor o trabalho que vem sendo feito nessa área, tanto da saúde como da educação, professor.
Ah, não, não tem dúvida, não tem dúvida. Isso... qualquer programa de partido,
sim.
A gente sempre vê, né, investir em saúde, educação e segurança. E agora tá claro, né,
uhum.
que a questão da saúde e também, né, a bem da verdade, a gente tem que dizer que ninguém, absolutamente ninguém estava preparado.
Claro.
A maior potência do mundo,
sim,
os Estados Unidos, olha o caos que está lá,
tá
nos
passando,
Estados Unidos.
Está passando, né? Uhum.
Então, e lá não tem investimento em saúde? Tem.
Claro.
Mas essa situação é complicadíssima, né? Essa
claro,
ninguém esperava. Mas realmente, claro que a nossa... Eu não vou comparar a nossa estrutura de saúde com os países mais desenvolvidos. Mas essa situação específica ninguém estava preparado.
Mas o nosso sistema, o nosso sistema aqui é muito invejado, professor.
Por
mais dificuldade que se tenha com o SUS, né, ele é exemplo para o mundo inteiro. E hoje tá claro isso, né?
Ah, não. Isso é uma coisa que tem que destacar, com certeza. O nosso sistema ele foi desenhado baseado no sistema inglês,
sim,
que é um sistema também invejado. É bem diferente do sistema americano, né? A saúde tem uma estrutura, mas isso é pago. E é pago,
sim,
muito caro, né?
É verdade.
Então, o nosso SUS está aí. Tem que ser melhorado, claro, né? Tem que ser,
sim,
melhorado. Mas ele é um exemplo, com certeza, né? Em termos de democratização, em termos de acesso. Mas, realmente, as demandas são cada vez maiores,
sim,
né? E isso é uma dificuldade. Mas o que não pode também deixar de se fazer, dentro das plataformas dos governos, né, é de investir cada vez mais na saúde, com certeza.
Tá certo. Professor, são 17h55, eu sei também que tu tem outros compromissos, eu tenho aqui compromisso com a Igreja Católica daqui um pouquinho mais. Eu quero te agradecer muito pela tua presença no Redação News. Depois vou estar oferecendo aí para ti, para tua assessoria, essa entrevista, a cópia dessa entrevista, que eu sempre faço isso, né, para ficar no arquivo de vocês, no teu arquivo pessoal também. Quero te convidar para nos próximos dias a gente fazer uma nova conversa aqui, novamente uma hora, para a gente falar sobre outros projetos futuros que a universidade está desenhando aí, porque, como a gente falou, a universidade não para, né? Temos todo esse problema da pandemia, mas os projetos continuam, né? E também a busca de recursos para fazer esses projetos andarem, né?
Não, sem dúvida, a universidade não para. Eu te dei, acabei de te dar um exemplo, né, desse,
sim,
projeto junto com a Câmara de Vereadores,
claro,
para que a gente possa estreitar essa comunicação com a comunidade. Tem projetos na área cultural e sem falar, claro, dos projetos nas áreas técnico-científicas.
Sim,
né?
Sim,
tem,
sim,
muita coisa para a gente falar ligada ao Covid, não diretamente ligada ao Covid.
Sim,
tem,
sim,
muita coisa andando dentro da universidade. Te agradeço o espaço.
Imagina,
estaremos,
professor,
sempre à disposição. E as notícias estão mudando a todo dia, os,
claro,
protocolos. Então, assunto é o que não vai faltar, Zé Wilson.
Com
Fico
certeza.
À sua disposição, do amigo.
Com certeza. Grande abraço, professor. Felicidade. E até a próxima, se Deus quiser, querido.
Até a próxima. Um grande abraço.
Até. Tchau, então. 17h57, professor Roberlane, reitor da Universidade Federal do Pampa, a nossa Unipampa, conversando aqui conosco. Teve a participação da Débora, que é uma técnica da epidemiologia, com base em Uruguaiana, onde a área da saúde é extremamente trabalhada pela Unipampa. Também tivemos aqui a participação da professora Júlia, que é diretora do Campi Bagé, do nosso IFSU.